Ciência USP.
Ciência USP está de volta depois de um longo período de férias. E nesta semana que antecede o Dia Internacional da Mulher, vamos falar sobre violência de gênero.
Quando você percebe que tem alguma coisa errada, você já está tão envolvido naquele relacionamento, principalmente se há filhos no meio e dependência financeira.
E também bater um papo sobre epidemias, jornalismo e coronavírus. Eu sou Silvana Salles e te acompanho nesta caminhada. Até o fechamento deste episódio, o Brasil já contava 2 casos confirmados de coronavírus. Será que esse número é realmente relevante para a cobertura jornalística? Sobre isso, eu conversei com a Cláudia Malinverne, que trabalha há 20 anos com comunicação em saúde e é doutora em saúde pública pela USP. Ela tem uma pesquisa sobre epidemias midiáticas, tema que começou a investigar a partir da cobertura jornalística da febre amarela nos anos 2000.
Você tem um repertório, uma gramática da epidemiologia que vai definir o que é epidemia, o que é surto, o que não é para se preocupar e o que é para se preocupar. Quando a gente fala em epidemia da doença mesmo, da doença natural, a gente está falando de uma série de eventos que vão definir contaminação, transmissão, contágio, enfim. No caso desse estudo que eu faço, epidemia midiática se refere a uma epidemia produzida discursivamente pela mídia, e especificamente a mídia jornalística. O que a gente sabe é que a mídia, principalmente a mídia jornalística, ela opera como um vigilante público. Né, controlando no campo da saúde, controlando corpos, controlando comportamentos. Obviamente, ela vai ter sempre ela vai estar sempre atravessada pela lógica do risco, né, para tentar controlar. Eu não acho que seja fácil, e aí eu tenho que tomar cuidado para não cair na esparrela maniqueísta de demonização da imprensa. Eu acho que é uma cobertura muito difícil mesmo, a cobertura de saúde, porque a gente está muito orientado para essa postura de vigilante público, de corpos e de comportamentos, para tentar controlar surtos, epidemias e doenças. No caso da epidemia midiática de febre amarela, a gente tinha um discurso que postulava, usando todas essas informações, essa gramática da epidemiologia, para defender a tese de que a gente estava vivendo uma epidemia quando de fato não estava.
O que estava acontecendo naquela época?
Naquela época a gente estava tendo uma epizootia. Epizootia de febre amarela é uma circulação mais intensa do vírus, primeiro hospedeiro primário, que é a população de macacos, no caso brasileiro, que vive em florestas. Isso ocorre ciclicamente no Brasil, a períodos de, no caso da febre amarela, a cada 5-7 anos. E a gente estava num momento de epizootia e não de epidemia.
Aquele verão de 2017, 2018, foi um caso de epidemia de verdade, não foi um caso de epidemia midiática.
Não foi um caso de epidemia midiática, embora a mídia tenha, e daí eu fui a convite fazer uma análise da cobertura daquele verão, e aí houve um comedimento da imprensa, talvez, isso eu não posso afirmar, mas talvez motivado pelo trauma da cobertura de 2007-2008, e foi tratado o tempo todo como surto, e não era um surto, já era um caso que caminhava para uma epidemia. O surto acontece numa área localizada, né, específica, envolvendo um número de casos menor. O que acontece num caso de epidemia? Os casos começam a aparecer em diferentes regiões em número cada vez maior.
Eu perguntei à Cláudia que problemas ela encontrou na cobertura da febre amarela lá em 2009. E ela me explicou que eles tinham a ver com um fenômeno chamado ampliação social do risco.
Então, do ponto de vista discursivo, o primeiro grande problema da cobertura era não demarcar o ciclo. Que ciclo estava acontecendo? Porque uma epizootia é sempre silvestre, ela nunca é urbana. Pouquíssimos textos informavam que se tratava de um ciclo silvestre. Isso dava a entender para o leitor que estava nessa região urbana que ele, morando na Avenida Paulista, podia pegar febre amarela. E não era o caso. A segunda coisa importante foi a relativização do discurso oficial. Todas as matérias que eu analisei, todas, sem exceção, traziam sempre uma ideia de que o governo federal podia não estar falando a verdade. Então, usava o verbo no condicional, teria, poderia, insistia muito com, por exemplo, informações que vinham de fora do Brasil. Tem uma longa entrevista com uma especialista da Escola de Saúde Pública da John Hopkins, se eu não me engano, descrevendo tudo que o governo brasileiro tinha que fazer, que era exatamente o que o governo brasileiro estava fazendo. Aí tem um terceiro eixo epidêmico, que eu chamo de eixo epidêmico, um eixo discursivo epidêmico, que é a aposta na letalidade da doença. E eles usavam os números de uma maneira muito simplista, fazendo chamadas de capa, como, por exemplo, primeira morte, segunda morte, terceira morte, morrem 8 pessoas. Esse número sozinho, isolado, ele é assustador, né? Ele opera nessa lógica do risco, do pânico. Mas, do ponto de vista do número de casos, ele era basicamente insignificante. Por que que todo mundo usa número, né? Tem um estudo clássico francês sobre a cobertura da imprensa francesa no início da epidemia da AIDS, que discute muito essa questão do número. O número absoluto, ele pode dizer tudo ou pode não dizer nada. Em geral, ele não diz nada. Num universo de 200 milhões de habitantes, como o Brasil, você ter 8 casos de morte por febre amarela silvestre é completamente normal, porque você não tem 200 milhões de pessoas vacinadas, mas isso não estava dito.
Como é que você está vendo a cobertura do coronavírus agora?
Então, eu estou começando a olhar para isso. Do ponto de vista assim, da história das doenças transmissíveis, eu não sou epidemiologista, eu não sou infectologista, mas eu estudo algumas doenças. A gente sabe que a taxa de mortalidade dela é pequena, e além de ser pequena, está bastante concentrada em uma determinada faixa etária. Portanto, ela tem um comportamento muito parecido, por exemplo, com o da influenza anual. Todo ano você vai ter aí a influenza atacando mais firmemente os extremos etários. Hoje eu li que que na China o ritmo de transmissão está diminuindo. Ela não me parece, por exemplo, a SARS, que era muito mais grave. A SARS tinha uma faixa de letalidade muito alta, 10%, ou o último coronavírus que deu no Oriente Médio, que tinha uma letalidade de 35%. Eu estou estranhando muito tudo que está acontecendo. Então, isolamento de cidades, isolamento não só de cidades, mas cancelamento de eventos importantes, recomendação para evitar aglomerações, principalmente no Brasil, né? Estamos em pleno verão, não estou conseguindo ainda entender esses alertas. Acabou de sair o novo alerta da OMS. Sinceramente, Silvana, me parece muito estranho. O que está estranho, e aí, querida, não tem cobertura isenta, não tem almoço grátis no jornalismo, né? A gente tem que lembrar onde é que essa epidemia começou. Não sei te dizer se ela já tem perfil de pandemia, mas ela começou na China, no início de um ano em que a China ia apresentar para o mundo, por exemplo, a sua evolução nas tecnologias 5G. O evento mais importante que ia acontecer nesse primeiro trimestre em Barcelona foi cancelado. O que eu acho é, pelo menos do ponto de vista do discurso das autoridades públicas de saúde, é que tudo está muito, muito intenso para o comportamento da doença, nessa comparação. Entende o que eu estou dizendo?
Sim, que a reação parece ser maior do que a letalidade da doença, no fim das
Mas
contas.
eu li essa semana um artigo que acho que não é o País, não lembro onde, do Agamben, que ele diz que ele também estranha tudo isso e como isso está mexendo com alguns interesses, mas ele também traz essa ideia contemporânea de que o homem pós-moderno precisa desse estado permanente de pânico, né? Eu acho que fica todo mundo muito ávido para olhar para esses cenários, ler essas notícias, acompanhar cada movimento da OMS, cada informação nova dos pesquisadores, dos cientistas. Eu acho que tem isso, né? Isso tem a ver com essa lógica do risco mesmo.
E se por acaso você é justamente uma dessas pessoas ávidas por saber quais são as novidades sobre o coronavírus, Nossa dica é acompanhar o Jornal da USP no ar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h30 da manhã, na Rádio USP. A Roxane Reck apresenta o programa, está levando todos os dias um especialista diferente para falar sobre o assunto. Você pode sintonizar a Rádio USP pelo dial no 93.7 FM em São Paulo e no 107.9 em Ribeirão Preto. Mas se estiver em outra cidade, também dá para ouvir o programa pela internet. São várias as causas que deverão levar milhares de mulheres às ruas no próximo 8 de março. Por trabalho digno, por direitos sociais, pela democracia, pelo combate à violência de gênero. Trata-se de um tipo de violência que se manifesta de variadas formas, com diversas caras. E nem sempre elas são fáceis de reconhecer. Saiba mais na reportagem de Vanir Ferreira e Tabita Said.
Os últimos números disponíveis mostram que a cada 12 horas, uma mulher foi assassinada vítima de feminicídio, um crime que tem que ser denunciado para não ficar impune.
Nos últimos anos, muito tem se falado sobre desigualdade de gênero. A regulamentação da Lei Maria da Penha trouxe voz às mulheres que se sentiam subjugadas ou viviam em relacionamentos tóxicos. Desde a criação da lei em 2006, o que tem mais ficado em evidência são as agressões físicas e os feminicídios. Mas não nos deixamos enganar. Existem outras modalidades de violência que impactam muito a dignidade da mulher.
Fazem 2 anos que eu saí do ciclo de violência. Ele ainda afeta a minha vida. É, essa violência sofrida ainda afeta a minha vida hoje e eu acho que vai afetar por muito tempo.
Essa que você ouviu foi Lara Rezende, de 27 anos. Claro, é um nome fictício para a proteção da sua identidade. Lara ficou casada por 7 anos e dessa união ela teve 2 filhos, sendo um portador de necessidades especiais. Lara nos contou como foi sua saga e as fases das agressões. Primeiro ele te conquista, gera dependência e depois ele te controla e oprime.
Eu descobri que existe um ciclo para homens que são agressores. Ele se mostra um cavaleiro com armadura brilhante e um cavalo todo, bem aquele personagem de conto de fadas. E é a pessoa mais incrível e maravilhosa que você já viu na face da Terra e você fica completamente apaixonada. E essa parte acontece ainda na lua de mel, que eu aprendi a chamar de lua de mel, que é a parte onde está tudo bem, tudo maravilhoso, ou quando o homem abre a porta do carro para você descer e não deixa nem você carregar as compras do supermercado, porque é muito pesado.
No início do relacionamento, houve um acordo mútuo. Ele trabalharia e ela ficaria em casa para cuidar dos filhos. Talvez fosse aí o começo da dependência.
Então, toda essa parte, ela é uma manipulação psicológica para minar a mulher e fazer ela ficar dependente dele e somente dele. A violência, as pessoas têm que começar a ver com outros olhos, porque ela não é aquela violência explícita. O homem não chega na mulher e dá um tapa na cara dela na primeira semana de relacionamento. Não. Ele primeiro vai minando, principalmente ele vai começando a controlar alguns, né? O tipo de roupa que a mulher usa, com quem ela fala, isso aconteceu comigo. Quando você percebe que tem alguma coisa errada, você já tá tão envolvida naquele relacionamento, principalmente se há filhos no meio, e dependência financeira.
Como disse no início, além da violência física, existem outras modalidades de agressões, as emocionais ou psicológicas. É importante falar desses tipos de agressões porque elas são de difícil identificação. Muitas vezes ficam camufladas por sentimentos de posse ou de ciúmes por parte do agressor. O número de mulheres que sofrem esse tipo de violência é enorme. Em 2019, por exemplo, foram mais de 12 milhões, segundo dados de uma pesquisa feita pelo Datafolha a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olha que drama! Por estar envolvida emocionalmente e principalmente por ter presenciado em outros momentos da vida situações de violência, a mulher se perde em sua avaliação e passa a considerar que é natural tudo o que ela está vivendo. Quem explica esse fenômeno é Jaqueline Rômio. Ela é pós-doc do Instituto de Psicologia da USP, especialista em violência contra a mulher. É o chamado processo de naturalização da violência.
Através de um processo contínuo de agressões que a menina sofre desde a família, da vizinhança, na escola, e a variedade de atores que podem ser essas pessoas de agressão, vão confundindo essa mulher, até um ponto de que chega no seu primeiro relacionamento e já sofreu já uma diversidade de constrangimentos que já não sabe se aquilo ali é normal ou não. Então, muitas vezes a menina, que ela é a próxima vítima, ela observou durante a vida inteira a mãe ser agredida, que observou a avó ser agredida, que observou a bisavó ser agredida, então todo um ciclo hereditário praticamente da violência doméstica e que causam confusão, porque a pessoa não consegue entender que existe uma possibilidade para além daquele padrão de relacionamento.
Quem não se lembra da declaração preconceituosa do goleiro Bruno em 2010? Ele saiu em defesa de seu colega Adriano, que era então jogador do Flamengo, que se envolveu em confusão com a sua namorada.
Qual de vocês aí, que é casado, que nunca brigou com a mulher, nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com uma mulher, né, cara? Não tem jeito, é briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, xará.
4 meses depois dessa infeliz declaração, o Bruno foi acusado de assassinato da Elisa Samúdio, com quem tinha um filho. Bem, segundo Jaqueline, há uma simbiose no relacionamento familiar entre a vítima e o agressor, que acaba impedindo que agressões desse tipo não sejam denunciadas.
Então existe ali um controle do cotidiano e das relações de silenciamento dentro da família, né, dos segredos de família, dos tabus, né, que acabam protegendo esse agressor do quê? De ser denunciado. Porque as próprias relações íntimas, né, e familiares acabam protegendo esse agressor por conta de medo do que vai acontecer.
O artigo 7º da Lei Maria da Penha é claro em tipificar essas modalidades de agressões. São aquelas atitudes que degradam as ações da mulher e que lhe causam danos emocionais ou diminuição da sua autoestima. Ou seja, relações de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e direito de ir e vir. A pesquisadora e promotora de justiça, Fabiana Dalmas, que trabalha no Ministério Público de São Paulo, fala das demandas que ela recebe por lá.
Nós recebemos mulheres sem nenhum tipo de estereótipo. Então, são desde mulheres mais humildes, de situações sociais mais desfavorecidas, até pessoas muito empoderadas, como a atriz Luísa Brunet, que é o nosso case, um dos nossos cases lá do GVID Central. Então, a violência doméstica, ela é um fenômeno democrático. Ela atinge todas as mulheres em todas as esferas sociais. O que nós vemos é que há uma discrepância no acesso, uma diferença no acesso que algumas mulheres têm à justiça. A violência moral e psicológica, ela é mais complexa. Por ela não ser visível, ela faz com que muitas vezes as promotoras tenham mais trabalho em convencer o judiciário da existência dessa violência.
A doutora Fabiana chama atenção para o retrocesso que vem ocorrendo no Brasil em termos de políticas públicas. Ela denuncia também o radical corte de verba destinado à Casa da Mulher Brasileira, que é um espaço que concentra os principais serviços especializados e multidisciplinares de atendimento à mulher vítima de violência.
Mas significativamente, de 119 milhões para 5 milhões, o orçamento da secretaria. Então isso é uma queda drástica de orçamento. E o que me parece é que não existe uma preocupação com as mulheres, que são mais de 50% do eleitorado brasileiro.
A falta de investimento governamental traz consequências.
A partir do momento em que nós começamos a diminuir a participação das mulheres, tanto nas esferas de poder, e diminuir o valor que se investe em políticas para as mulheres, então houve, do ponto de vista técnico, formal, independentemente de se acreditar nisso ou naquilo, uma queda na desigualdade de gênero. Então, aumentou o gap, aumentou a desigualdade de gênero no nosso país. Aumentando a desigualdade de gênero, eu aumento a violência de gênero.
E não adianta simplesmente a mulher ocupar as esferas do poder. Essas precisam ter consciência que há desigualdade de gênero.
E não adianta colocar qualquer mulher no poder. A mulher precisa ter a consciência da desigualdade de gênero. Então, o que a gente identifica é que as mulheres que estão sendo colocadas em algumas posições de poder são também as mulheres que não têm a consciência da desigualdade de gênero.
Sobre o ponto de vista cognitivo, a Jaqueline, do Instituto de Psicologia, explica o porquê que a mulher, mesmo sofrendo, permanece em relacionamentos abusivos. Parece que essa situação passa pela construção da subjetividade dessa mulher ao longo da sua vida.
E essa subjetividade é construída através de várias permissões, para assim se ter uma resistência para agressões. Você recebe muitas agressões até que você se sinta realmente em perigo, né? Então a sociedade mascara e a própria mulher não percebe porque há uma alienação de que aquilo é uma violência ou se é alguma coisa natural. Mas ao contrário, a menina aprende, porque a violência ela é ensinada, ela é uma forma didática, né, de relacionamento interpessoal. E você aprende em casa, assistindo sua mãe sendo violentada, que quando for a sua vez, você também vai ter que suportar aquelas agressões.
Sem a ajuda do Estado e sem campanhas educativas nas escolas e nas mídias, e muita conversa em casa sobre equidade de gênero, as coisas não avançam.
Então precisa de muita informação, muitas campanhas. A gente precisa de programas complexos que acolham, de atendimento às mulheres vítimas de violência. Então que acolha a questão psicológica da mulher, mas também que ensine gênero na escola, a equidade de gênero, para a menina, quando for ter o seu primeiro relacionamento, ela já ter o entendimento de que não, aquilo existe a violência de gênero e isso não deve ser tolerado.
Lembra da Lara? Ela não tolerou permanecer no relacionamento abusivo. Depois de 7 anos e sofrer todos os tipos de violência, inclusive agressão física, ela colocou um basta em tudo. Claro, ela teve uma rede de apoio, a família, amigos e assistentes sociais. Saiu do estado onde morava e se mudou para uma cidade do interior de São Paulo, onde continua dependendo de ajuda. Mesmo depois de separada, Lara nos contou que os abusos continuaram por mensagens que recebeu pelo WhatsApp.
Mas quando eu finquei o pé e falei que ia separar, que ele parou de me ligar de madrugada, ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que eu estava fazendo um favor a ele, dele ficar livre de mim e das crianças. E que o filho dele com necessidade especial agora era um peso para mim, não um peso para ele. Eu livrei ele dos problemas dele.
No momento, Lara passa por tratamento psicológico e psiquiátrico para tentar lidar melhor com o sofrimento que passou e a responsabilidade de criar sozinha os filhos. A vida não está fácil para ela, até porque, para piorar a situação, o ex-marido, que sempre teve uma condição financeira confortável, saiu do emprego só para não repassar a ela uma pensão com um valor justo. Mesmo com todas as dificuldades, Lara não se arrepende da sua atitude. O que ela deseja agora é se reencontrar como pessoa.
Estou em processo de desconstrução para reconstruir-me, para voltar a ser eu como pessoa, né? Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, a autoestima fica abalada, tenho um pouco de dificuldade, ainda mais por causa do peso da responsabilidade, não sobra muito tempo para ser eu. Eu acho que isso é um processo que vai ser ao longo do tempo. Sei que um dia chego lá.
Você ouviu a reportagem da Ivanir Ferreira, que contou com a colaboração da Tabita Said. Lá no começo da reportagem, a Ivanir mencionou uma pesquisa realizada pelo Datafolha e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A segunda edição da pesquisa, chamada Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, traz dados de 2018 e o relatório está disponível para download na área de publicação do site do Fórum. O endereço é www.forumsegurança.org.br. A edição de som deste Ciência USP foi do Guilherme Fiorentini. Eu sou Silvana Salles e volto na próxima quinzena com mais informações sobre o mundo da ciência.
Ciência USP.